meu convidado de hoje é Alcides Torres, lá da Scott Consultoria, está aqui comigo já. Seu Alcides, obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, para a gente conversar mais sobre esse mercado, entender principalmente o que vem pela frente. Sei que a Scott está fazendo as contas aí, enfim, está entendendo os possíveis cenários, né, que a gente vai ter aí de precificação da arroba do boi gordo, mas eu começo te perguntando do atual momento, seu Alcides. A gente viu uma pressão muito intensa nas cotações da arroba do boi gordo. Essa semana, o mercado deu aquela estabilizada, uma pressão aparentemente diminuindo. Pecuarista não está muito contente com os atuais preços que os frigoríficos têm testado. Mas será que é uma mudança de cenário, alguma coisa que veio para ficar, seu Alcides?
Ô, Alexander, meus cumprimentos aí a todos, saúdo a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. Não, olha, o Alexandre, essa é uma pergunta recorrente, não é? E nós fizemos um levantamento aqui na Scott Consultoria. Esse levantamento foi liderado pelo Pedro Gonçalves, que é um dos nossos analistas, e comparando o mês presente com o mês anterior, nós fizemos isso ao longo do ano e ao longo dos últimos 15 anos, tá? E maio, em relação a abril, a cotação, em 15 anos, a cotação caiu em 14 deles, tá? A cotação foi menor. E que ano que ela foi maior? Foi justamente no ano da carne, no ano da pandemia, etc., que você teve fatores externos ao mercado em si, tá? É claro que adivinhar o futuro é temerário, mas se acontecer o que aconteceu nos últimos 15 anos, a gente deve ter um maio com preços menores. Mas não é uma questão de mudança de tendência, nada. Isso faz parte da estrutura de preço ao longo do ano. Maio, não é? Mês das noivas. Por que que as noivas casam em maio? Porque o clima é mais frio, né? Menos calor. E a gente tem agora em maio uma desova de boiadas, aumenta o fluxo de oferta e os preços caem. E é o que tem acontecido ao longo desses primeiros 7 dias de maio.
Está todo mundo muito atento, seu Alcides. Daqui a pouco a gente vai falar dessa tendência mais profundamente, mas está todo mundo muito atento à demanda agora com início de mês e também com o feriado do Dia das Mães. Dá para esperar alguma coisa de novo nessa demanda aí? Alguma coisa que possa, no mínimo, trazer uma perspectiva de curtíssimo prazo aí para os preços? Ou o preço meio que achou um piso ali, e a gente deve ficar nele, hein?
Olha, com relação ao Dia das Mães, normalmente o Dia das Mães é o feriado, né? Vamos dizer assim, domingo, né? Não é feriado, mas é o período em que a gente vende mais carne, tá? Durante o ano todo. Esse é o levantamento que a gente faz também no mercado varejista de carne, tá? Mas esse ano não está acontecendo isso, tá? Pode ser, como você está falando, nós vamos ter uma coisa pontual. Tudo é possível, mas em função do comportamento de preço desses últimos dias, a gente acredita que os frigoríficos já tenham se posicionado, tá? Justamente se antecipando a esse aumento de demanda. Então, a sua análise ela é boa, dizer, ah, o mercado encontrou mais ou menos um piso. Nós acreditamos que sim, e que terminando o maio a gente já deve entrar num ciclo de alta de preços mais robusto, tá? E o que justifica essa afirmação é que, embora o preço, a cotação da arroba do boi gordo tenha caído um pouco, a cotação dos animais de reposição também caiu, mas não com tanta intensidade.
Isso mostra aí aquela esperada virada de ciclo já, seu Alcides, ou ainda é cedo para falar disso?
Olha, quanto mais a gente se aproxima do meio do ano, mais essa característica fica visível, tá? Maio, junho, julho, aí assim, a gente pode falar que daqui a 40, 80 dias a gente já deva ter o ciclo virando mesmo, porque a gente já enxugou todo o descarte de fêmea, tudo que tinha que ser entregue em função do inverno, né, da seca dos capins. Que sabe que são três fatores, né, o Alexandre? Você precisa ter luz, precisa ter temperatura e precisa ter umidade. Tá? A gente vai ter agora dias mais curtos, temperaturas mais baixas e menos chuva. Tá? Então, tudo isso acaba provocando a entre-safra do capim, e a entre-safra do capim e a entre-safra do boi também. E a gente deve ter aí preços melhores. É claro que a exportação tem sido muito boa, tem um recorde todo. Nesse tarifaço norte-americano, o Brasil aparentemente escapou com menos ferimentos do que a gente imaginava, não é? Então a tendência, sim, é de mudança de ciclo a partir do segundo semestre.
Muito bem. Bom, ficou muito claro, né? E até pela história, né, Salsides, que mês de maio tem aí a tal da barrigada nos preços da arroba do boi gordo por conta de tudo isso que o senhor trouxe aí pra gente. Mas dá para entender, ou pelo menos ter alguma perspectiva de como vai ser essa oferta agora em maio? Eu pergunto isso porque a gente tem quem aposte que vai ser uma oferta mais comedida. Principalmente por conta de um avanço das chuvas ao longo do mês de abril no centro-norte do país, uma boa quantidade de chuvas ali dando mais condições para as pastagens sobreviverem, e também por conta aí de uma antecipação da oferta de fêmeas acontecendo lá no início do ano. Faz sentido essa projeção de menor oferta para maio ou de uma oferta mais comedida para maio aí para vocês na Scott Consultoria?
Olha, Alexandre, isso pode acontecer em determinadas regiões, tá? Mas quando você. E aí cada um precisa monitorar. Por exemplo, a reposição, ela já deu uma balançada no Mato Grosso do Sul, por exemplo, São Paulo, mas não balançou no Mato Grosso, tá? Então, lá os preços estão firmes, mas até quando vai ficar firme, né? Essa é a grande pergunta. Olha, eu acredito, eu não acredito, eu sou. Eu sou realista, tá? Eu não sou nem otimista nem pessimista, mas eu não acredito em retraso. Embora a gente tenha batido bastante fêmea no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre do ano, eu não acredito em que esse seja o motivo do aumento de oferta em maio. O aumento de oferta em maio é de macho e de fêmea, e é por causa justamente por causa das mudanças de clima, não é? Você deve estar vendo aí na sua terra, e agora está amanhecendo 6h30 da manhã. Antigamente amanhecia às 5h. O dia está menor, está escurecendo mais cedo, né? Então, quer dizer, contra esses fatores não tem muito argumento, né? E é o capim, tá? A hora que o capim seca, seca tudo. Quer dizer, não adianta eu só ter chuva. Eu precisava ter os outros componentes, de crescimento botânico, e eu não tenho mais isso.
Muito bem. E vem oferta, seu Cid, pelo que vocês têm visto aí, já chega oferta de confinamento já agora nos próximos meses, ainda deve demorar, confinamento vai ficar só para o segundo semestre, enfim. E como é que deve ser a oferta do boi mesmo, né? Daquele boi pronto para ser abatido. E que, obviamente, com a condição piorada das pastagens, ele precisa ser negociado, né?
Alexandre, o perfil do confinamento brasileiro tem mudado, tá? Então a gente já tem mais confinamentos, mais boitéis confinando o ano todo. Como a gente já está aí há muito tempo fazendo isso, você já tem nos confinamentos o calçamento do piso, né? Que o grande problema de confinar no primeiro semestre é chuva, né? E o animal, quando fica ali numa situação desconfortável, ele para de comer, para de engordar, tá? Então, conforme isso a gente captou no, no, na nossa expedição de Confina Brasil, que retrata aí a pecuária intensiva brasileira, então a gente está assistindo uma melhoria nas instalações do ponto de vista de conforto, de bem-estar animal, justamente para evitar os dissabores que acontecem no primeiro semestre, tá? Mas ainda o grosso da entrega de gado confinado é no segundo semestre, tá? A característica do confinamento no Brasil é o boi produzido em pastagens, e a gente vai ter aí no, nos últimos 90, 100 dias da vida do bovino que ele fica confinado, que é para dar o acabamento de carcaça, tá? Então o grosso disso deve acontecer mesmo no segundo semestre, embora a gente já tenha oferta de gado confinado desde janeiro.
Mas não uma oferta a ponto de pressionar mercado, nada disso, né, Celso?
Não, não. No primeiro semestre, o que determina retração e oferta é pastagem, e no segundo semestre é confinamento. Confinamento e semi-confinamento daqueles pecuaristas que fazem diferimento de pastagens.
Muito bem. Agora, queria aproveitar a sua presença aqui para tirar uma dúvida que vem sendo recorrente aqui nas nossas conversas. Afinal de contas, a pecuária brasileira está mais produtiva mesmo? Ou seja, um mesmo boi que antigamente produzia X, hoje ele está produzindo mais, seu Alcides? A genética, o investimento, enfim. A tecnologia tem ajudado nessa, melhora da produtividade, digamos, dos animais?
Ah, com certeza, tá? São vários os indicadores que levam a essa conclusão, tá? Vou falar rapidinho aqui. Nós tivemos várias revoluções na pecuária brasileira, tá? A primeira dela foi trazer o bovino zebu para o Brasil, né? Um animal adaptado para o regime para pecuária de clima tropical, para agricultura de clima tropical. Depois nós trouxemos os capins africanos. E esses capins africanos foram melhorados no Brasil pelos nossos melhoristas. E hoje os nossos capins de origem africana, eles captam mais luz solar, produzem mais proteína, então foi uma revolução. Em terceiro, como a gente vive num regime que é praticamente 6 meses com chuva, 6 meses sem chuva, a gente teve a suplementação alimentar, não é? Os suplementos alimentares fizeram uma grande revolução também no ganho de peso bovino ao longo do ano. A gente tinha queda de peso no segundo semestre, e ganho de peso no primeiro semestre. Por fim, a gente teve também a revolução em genética, não é? O melhoramento genético, a adaptação desses bovinos de origem hindu. Hoje eles são muito mais brasileiros do que hindus, né? A gente adaptou para o clima brasileiro e, é claro, para todo o clima tropical. Para você ter uma ideia, Alexander, nós somos palestrantes lá na Estação Experimental von Prittsjovitz, em Londrina. E o pessoal de melhoristas, eles já estão produzindo um bezerro da raça Nelore com 24, 28 meses. É uma super precocidade. O intervalo entre partos diminuiu. Então, o peso de carcaça melhorou. Então, a gente tem N, dá para a gente falar aqui o dia inteiro, viu, Alexander?
É, né?
E sim, hoje a gente produz mais carne com menos boi.
Ah, isso é importante também, até para a gente entender essa relação de oferta de carne lá na ponta, né? E às vezes, por que que sobra tanta carne com a mesma quantidade de boi sendo abatido? Fica essa dúvida, porque a gente está melhorando aí a nossa produção de carne também no final das contas. Seu Alcides, é sempre bom falar contigo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e, obviamente, trazendo aí os ensinamentos da sua experiência com a pecuária e da Scott Consultoria também como consultoria aqui para os nossos amigos internautas. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Só para terminar, a gente sabe que a gente não sabe nada. Quem sabe é o pecuarista, e a gente escuta muito o que diz a produção, o que diz o beneficiamento de carne e o que diz o varejo, tá? A gente só monitora isso. E é o que você faz, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom trabalho, boa saúde e bons negócios.
Grande abraço, até a próxima!